Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Carlos Mucuta Santos. Ele é doutorando em Educação pela Faculdade de Educação da USP, dentro da área Educação Científica, Matemática e Tecnologia. Ele também é doutor em Teologia Sistêmica. É bacharel em Física pela Universidade Agostinho Neto e pesquisador em Etnomatemática Decolonial. Carlos Mucuta Santos é de Angola. Carlos, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Muito obrigado, eu que agradeço.
Pois é, Carlos, você é angolano, né? De qual região de Angola você é?
Bem, eu sou angolano, sou Tchokwe, da Lunda Norte, e aí da Universidade Luiz de Anconde, e estou aqui nessa coisa da cooperação USP-Luiz de Anconde, então sou um dos frutos dessa cooperação aí da internacionalização da USP e Luiz de Anconde.
E você, Carlos, é Lunda Norte, né? Está no norte de Angola?
Ah, é o leste. Ah, é o leste de Angola, zona leste.
Exatamente. Que cê tem lá, né, a cidade de Dundo, né, que é a maior, né, naquele lugar.
Certo.
Né?
O Dundo é a capital da Lunda Norte.
Perfeito. E a universidade que você se refere é a Lued, qual que é o nome mesmo?
Lued de Anconde.
Isso, que teve lá o mestrado em educação, né? O mestrado que foi até pensado pelo professor Roberto dos Santos, que morreu em 2023, tá? E ele montou o mestrado lá em parceria com a Faculdade de Educação da USP e a universidade. E atualmente você está fazendo seu doutorado na Faculdade de Educação da USP. E você trabalha uma área que é muito interessante, que é etnomatemática decolonial. O que que significa?
Bem, como dizia, acho que quando eu faço o mestrado, aquele mestrado dentro do quadro da cooperação a USP, Faculdade de Educação, com a faculdade lá da Universidade de Luiz de Anconde. E ali, como é que eu começo essa coisa de etnomatemática decolonial? Na graduação, eu trabalhei sobre o Sistema Internacional de Unidade de Medida. E essa era a minha intenção, continuar trabalhando nesse tema. E aí, então, o professor Roberto da Silva, na sua qualidade de coordenador desse mestrado, me faz uma pergunta. E ela, então, diz: Mucuta, você está a pesquisar o Sistema Internacional de Unidade? O sistema que é já pesquisado por muita gente e de alto níveis, enquanto o sistema de medida de vocês aqui, nem vossos filhos sabem? Essa pergunta, fiquei distornado. Voltei para casa pensando o que devia fazer agora. Como fiquei perdido. E ali, no outro dia, quando voltei na conversa com ela, e então veio lá na minha mente, a primeira coisa que veio na minha mente é uma visita que eu faço no Camachilo, que é exatamente a minha terra de origem, e lá levamos um rolo de panos, né, de tecidos, para a minha velha lá, a minha tia. E a minha tia falou assim: Mukulana mwe tando Joana, kanuke tando Jade. Ou seja, ela fala, ao mais velho dão quatro medidas e a menina dão duas medidas. E essa medida, essa unidade que ele utiliza ali, tando, me fez virar a cabeça. É uma medida de comprimento que eu nunca mais me lembrava, já que estava mergulhado no sistema de medida internacional. Então, aí, quando falei isso ao professor Roberto, ele disse, exatamente isso, você pode falar do sistema de medida do teu povo. E ali, ele disse, eu tenho como te ajudar. Tenho aqui pessoas que podem te ajudar. E ali, indicou-me a professora Cristiane, que foi orientanda do professor Ubiratã D'Ambroso, e ali, então, comecei com etnomatemática. Então, etnomatemática vai ser esta matemática ali, este conhecimento ali que está na comunidade, em cada grupo social. É esta matemática ali, é esse conhecimento lá que está em cada grupo social.
No caso, a etnomatemática, o que, que ela difere da matemática, digamos assim, eurocêntrica?
Bem, essa é uma discussão que eu, nesta pesquisa, estou fazendo, por exemplo, tentar perguntar às pessoas, onde estaria o ponto divisor entre a matemática e a etnomatemática? E a grande maioria e todas as pessoas estão no seguinte pensamento, a matemática é uma etnomatemática. O que nós chamamos matemática é também uma etnomatemática. Significa, ele nasceu, ou ela nasceu num contexto, lá no Mediterrâneo, é um contexto. Quer dizer, cada povo, cada grupo social tem uma matemática. É verdade que essa matemática lá, eurocêntrica, que veio da Grécia, por vários outros motivos históricos, né? Ele como que se sobrepôs, né? Ficou como que exaltado, ficou como que internacional, mas é um tipo de conhecimento de um determinado povo. Então, a matemática representada por Pitágoras é uma etnomatemática daquele povo.
Então, assim, você está partindo do princípio de que a matemática, na verdade, ela não tem um povo que criou, né? Ela acontece na perspectiva aí de vários povos, né? Ela seria algo muito mais cultural do que algo exato, não é?
Bem, o que estamos dizendo de que não existe uma matemática superior a uma outra. O que existe é matemática em cada grupo social. Cada grupo social tem. Porque o termo grego, matema, o termo grego significa aquilo que o intelecto humano pode conhecer. Aquilo que o intelecto humano pode estudar. E isso está em cada comunidade. Cada povo. Os médicos têm uma matemática, os professores têm uma matemática, o camponês no campo tem uma matemática, as crianças estão brincando, têm uma matemática. Não, isso nós estamos chamando etno, né? Cada grupo social tem as técnicas de medir, de fazer, de contabilizar. E isso é que é matemática. Então, essa que está na sala de aula, estamos aqui a nos referir nesse caso à matemática, que veio com a colonização, tem outros condicionantes que são políticos, né? Que são políticos, econômicos, que faz com que ele esteja por cima das outras. Mas é história. Nós não queremos voltar lá na história. Mas a verdade é que não há uma matemática superior. Não existe. O que existe é matemática de cada grupo. Cada grupo tem como medir, como sobreviver, como quantificar, cada grupo. E isso é que é na matemática.
Você utiliza ainda o termo etnomatemática decolonial, né? Decolonial aí seria no sentido de passar por cima do conceito colonização?
Bem, a decolonialidade é um termo que surgiu agora, porque uma coisa é a colonização, uma coisa é a colonialidade. Colonialidade é aquilo aí, pensar como colono, viver como colono, fazer como colono. Seja como for, veja, o colono chega em Angola, minha terra, e ele encontra um povo falando. Falando que língua? Falando línguas de Angola. Mas o que, que ele faz? Ele impõe que tem que falar português. Isso é colonialidade, não é colonização. Ele encontra lá o povo adorando, adorando que Deus, nos, é, o meu povo adorava Deus, em Zambicalunga, tipo um da colônia Oma, Deus temível, esse é o significado. Nós adorávamos em Zambicalunga. Então chega lá, ele impõe para não adorar Deus desse sentido. Isso é colonialidade, colonialidade. Então a decolonialidade vai ser essa desconstrução, desconstrução, desconstruir este pensamento. Porque o colono, a colonização foi mostrando de que tudo que é de África não é conhecimento, não vale, não tem valor. Então o que vale é o que veio da Europa. Isso é colonialidade. Por isso, a língua bonita é essa que vem da Europa. Vai vendo, por exemplo, mesmo até nos nomes, né? O nome bonito é Carlos, é Antônio, é Samaria, é não sei o que. Agora, Mukuta, é Xalukunda, é nomes puramente tchoco e angolano. Esses não são nomes. Então, isso é colonialidade. Isso é colonialidade. Pensar-se de que tem que se viver como colono, imitar o europeu, falar, tem que ser o falar do europeu, o vestir do europeu, e isso é colonialidade. Então, decolonialidade é a desconstrução. Pensar que todo o povo pode, todo mundo tem conhecimento, todo mundo tem conhecimento válido para a vida e para a sobrevivência. Não é somente o que veio da Europa. Isso é que é a decolonialidade.
Perfeito. Vamos ouvir um pouco de música. O que que você nos sugere agora?
Na minha... Sugere Gilberto Gil, aquela música Eu Vim de Luanda.
E por quê?
Vim de Luanda mesmo, porque eu vim de Luanda. Fui carregado de Luanda para aqui. E aqui hoje me perdi, sou quilombola, sou isso. Não é? Então, vim de Luanda. Eu debato essa coisa aí, porque a minha pesquisa é epistemologias, tchoco e quilombola. E alguém pergunta, mas como que pesquisa dois povos? Ele diz, parece ser em dois povos, já que a geografia pode pensar em dois povos, geografia, a dimensão política, mas a ancestralidade, a sanguinidade, vai me dizer que é o mesmo povo, é um povo. Então, vim de Luanda.
Inclusive, assim, você está pesquisando aí epistemologias, né? Tchoco e quilombola. No próximo bloco, inclusive, depois de ouvirmos a música, a gente vai trabalhar, então, esses dois conceitos aí. Então, vamos ouvir a música do Gilberto Gil, Eu Vim de Angola.
Eu vim de Luanda, meu Luanda, eu vim de Luanda, vim de Luanda, meu Luanda. Lá na Bahia, todo branco tem um negro na família, Jejipanto Nagô. Seu doutor, eu vim de Luanda pra namorar com sua filha, Nego Amor, Nego Amor. Põe as rendas na varanda e a moça na sacristia, ela já disse que sim. Não preciso de alforria antes da abolição. A lição eu já sabia. Na Bahia todo branco tem um negro na família. E eu vim de Luanda,
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Carlos Mucuta Santos. Ele é doutorando em Educação pela Faculdade de Educação da USP, na área Educação Científica, Matemática e Tecnologias. Ele também é doutor em Teologia Sistêmica. É bacharel em Física pela Universidade Agostinho Neto de Angola. Carlos Mucuta também estuda, é pesquisador da área Etnomatemática Decolonial. Pois é, Carlos, no bloco anterior, você cita aí epistemologias quilombolas e também Tchoko. A pronúncia está correta?
Tchokwe.
Primeiro me explica o que é Tchokwe.
Bem, Tchokwe é um povo, acredita-se, segundo a herança colonial, acredita-se que esse povo Tchokwe é um povo do grupo Bantu que veio do norte de África e se instalou então aí na África Central, porque nós hoje encontramos Tchokwes em Angola, na República Democrática do Congo, na Zâmbia, na Tanzânia. E em Angola, o povo Tchokwe ocupa toda a zona leste de Angola, mas também um pouquinho no centro lá de Angola, no, na província do Bié. E em Luanda, os Tchokwe ocupam os municípios de Viana e também espalhado em várias partes de Luanda, sobretudo na zona oeste de Luanda. Então, esse povo Tchokwe é representado por um rei, que é o rei Mwene Mwatsenge Watembo. Esse, então, é o rei dos Tchokwes, que na conversa aqui, todas as palavras que eu soltar aí, que tem a ver com conhecimento, com provérbios, serão provérbios do rei Mwene Mwatsenge, que é um sábio, realmente sábio da oralidade africana, que eu considero ele mais sábio que Aristóteles. E as pessoas me perguntam como é que Mwatsenge vai ser mais sábio que Aristóteles. E eu explico. Aristóteles, em todo o seu conhecimento, encontrou a contradição em Galileu. Galileu disse, anulou tantas coisas de pensamento aristotélico. E Galileu, em todo o seu pensamento, encontrou contradição em Isaac Newton. Isaac Newton, em todo o seu conhecimento, encontrou agora contradição em Albert Einstein. Mas Mwatsenge, desde que ele falou, naquele tempo, no tempo que ele predige esses conhecimentos dele, falou, até hoje é assim. E é verdade o que Mwatsenge diz. Então aí digo, quem é o mais sábio então? É Aristóteles que falou de coisas que encontraram contradições, ou Mwatsenge que falou coisas que permanecem até hoje. Então, para mim, Mwatsenge, rei dos Tchokwe, é o mais sábio. Veja, Mwatsenge diz, tipo, da colani animafu, muana colani mana. Ou seja, a árvore, o arbusto deve crescer com folhas e a pessoa humana deve crescer com conhecimento. Esse conceito de Mwatsenge está vivo até hoje, não tem contradição. E ainda, Mwatsenge vai dizer, Kunjambambi, Mumuaka Muhaki. Ou seja, ele vai dizendo de que o conhecimento é uma construção. E em cada ano, a pessoa atinge uma marca de conhecimento. Então, este é o povo Tchokwe, representado por Mwatsenge.
E como é que você vê a epistemologia Tchokwe?
Sim, a epistemologia Tchokwe é muito, muito forte. Há muito conhecimento Tchokwe. O povo Tchokwe é muito sábio, porque eu digo, sou formado em duas escolas. E essas duas escolas, uma escola é essa, escola acadêmica, onde encontro doutores formados nisso, naquilo, deram algumas informações que eu tenho aqui sobre matemática, sobre o quê? E a maior escola da minha vida, de tudo que eu sou, é a escola do Matseng, Chota Tumaculuana, no Chota, aí no Jango, onde estão mais velhos sentados, aí fui instruído do que eu sou hoje como pessoa. Consigo lidar bem com as pessoas, falando, dirigindo o reino que nós dirigimos, tudo pelo conhecimento adquirido no Chota Tumaculuana. Por isso, essas duas escolas, a academia fez de mim esse intelectual lá, que só hoje falo não sei aonde, mas o conhecimento contado que eu tenho dessa epistemologia lá, Choco, que é do Chota da Maculana, Chota. E eu sou instruído do Chota. E hoje, não obstante a colonização, as epistemologias Choco resistiram à colonização e hoje ainda é vivo esse conhecimento nas comunidades Choco. Quer dizer, quando eu começo já no meu mestrado a falar do sistema de medida do povo Choque, voltei a entender de que eu estava perdido, quando pensar, porque, meus senhores, foi a colonização, foi bom, mas a colonialidade, eu, desagradável, colonialidade, não. Então, as epistemologias Choco tem a ver com, eu estou a trabalhar aqui na pesquisa, a pesquisa que estou fazendo agora aqui no doutorado é, um dia pego um livro da quarta classe lá de Angola, abri o livro, eu li todo o livro, mas já não encontrei a palavra Angola no livro. E fiquei assim, como é que esse livro não tem no seu conteúdo a palavra Angola? E aí comecei a folhear mais. Como é um livro feito em Angola, pelos autores angolanos, para ser utilizado na escola de Angola, não tem nome Angola? Isso me preocupou. Quando li, e fui ver que não era só aquele livro, havia mais outros livros nestas situações. E aí me perguntei, se o nome Angola não constar num livro, como está a cultura desse povo no livro? Como está o conhecimento deste povo no livro? E aí então fiz uma pesquisa, e essa pesquisa que estou fazendo, encontro a ausência total do conhecimento do povo de Angola, do povo Choco, do povo Quimbundo, no livro. Então, e eu aí vejo uma política de apagamento deste conhecimento. Olha, o livro de história da quinta classe em Angola, livro de história, não tem história do Rei Matseng, não tem história do Rei Bailundo, não tem história do povo de Angola, mas tem história de Portugal, tem história da Europa, não sei mais quando. E aí me pergunto, como é que um autor angolano escreve um livro de história e não se coloca lá? Ele não se revê na escola, não se revê no livro que ele escreveu. E o livro foi sujeito à revisão. Tem revisores que revisaram o livro, não viram essa ausência da cultura do povo de Angola, da história do povo de Angola, mas o livro fala de outras histórias, histórias que não tem nada a ver com o povo que ele está imposto para ver. Isto é isso que me preocupa. Então, a epistemologia Choco, o que estou trabalhando aqui, estamos a tentar apresentar ao mundo científico e ao mundo em geral que o povo Choco tem conhecimento. Conhecimento matemático, conhecimento linguístico, conhecimento da gastronomia, conhecimento da ciência, da construção, conhecimento da engenharia. Esse conhecimento existe nesse povo. Isto aqui é epistemologia do povo Choco.
E você também trabalha a questão quilombola, né? Quilombos aqui no Brasil, nós conceituamos, né, como sendo aqueles remanescentes, né, dos quilombos aí do período colonial. Tem o mesmo sentido para angolanos?
Bem, em Chocuí tem a palavra quilombo, quilombo. Quilombo em Choco é concentração, é um lugar de concentração. Geralmente eram os caçadores que se concentravam nessa área para ir atacar. Ou então uma equipe militar que se concentrava para ir atacar. Então, quilombo. E eu tenho que crer que esta palavra quilombo é que foi trazido, né, por aqui, para que seja quilombo, né? Já que choque, portuguesado falam quioco. Chamam lá, vai lendo o livro, falam quioco. Mas nós não somos quioco, somos choque. Então, é isso ali, quilombo. Agora, por que que eu falo do quilombo enquanto estou falando do choque? Quando olha pela chegada do negro aqui, se nós vamos dar fé a muitos historiadores que estão falando disso, de que a maior feitura portuguesa da época era Angola, então estou vendo aí muitos angolanos trazidos, roubados, raptados lá em Angola para serem trazidos nas Américas, para serem vendidos aqui nas Américas. E quando eles estão a ser descarregados lá no vale, nos cais do Valongo, eles chegam desconfigurados, eles chegam doentes, eles chegam em situações psíquicas não boas, eles chegam nessas situações, então são comercializados como mercadoria. Esses angolanos aí são comercializados como mercadoria, então isso fez pensar ao não negro que o negro fosse uma pessoa em ciência, não tem ciência, não tem conhecimento. Mas isso só tem que ser dito por, naqueles ossos que eles estão lá, sepultados lá no lazareto, onde eles eram tratados, ou no cemitério dos pretos, que eu visitei lá no Rio de Janeiro. Mas não se pode falar a todo negro. Não se pode falar ao negro de hoje que ele não tenha conhecimento. Não pode falar isso. Por isso, eu entendo que o povo... São situações históricas. Que foi tirado de Angola. Raptado de Angola. Foi trazido para aqui. E para aqui foi... O colonizador fez com que ele perdesse a linhagem. E ele hoje se reconhece como quilombo. Ele se reconhece como quilombola. E assim, então... Tem esse conhecimento, ele tem esses valores que tem que ser resgatados, e esses valores devem constar no livro escolar. Porque o que que acontece? Acontece que a escola se fixou hoje como um educador principal da sociedade. Então, se o educador é a escola, e vai na escola, o menino não ouve falar do conhecimento quilombola, não ouve falar do conhecimento tchoco, como por exemplo... Nós hoje em Angola temos guerra com os filhos. O filho está a fazer óbito em casa, está a chorar porque não quer comer funge. Né? O óbito não quer comer funge. Por quê? Porque ele, em casa vê funge, os pais já comerem funge, mas quando vai na escola, qual é a merenda escolar que lhe dão? É bolacha, é rapsado, essas coisas. Então, qual é a coisa que está no livro escolar? Não tem nada sobre o funge. Na escola não tem nada sobre o funge. Então o professor não fala do funge, ele não fala do funge, então ele pensa que o funge é alguma coisa que não...
Você pode explicar o que é funge?
Funge é um tipo de comida que nós temos, que é a comida principal, mas aquela é farinha de milho, não é? É batida. Seria aqui, diria assim, uma espécie de polenta, um pouquinho rígida, né? É polenta, mas um pouquinho rígida. Só que na polenta entra outros condimentos, assim como sal, sabe coisa assim, mas no funge não. É só bater a farinha de milho com a água e sai a massa um pouquinho consistente. De um lado prepara-se o molho de carne, de peixe ou de calulho, de outro para acompanhar esse alimento. É muito energético, essa é a comida principal do povo de Angola. Ele é também conhecido em outras paragens como fufu. Algumas pessoas chamam de fufu, é o funge.
E o que você está querendo dizer é que a educação, que está muito eurocêntrica, ela está influenciando até no gosto, na alimentação angolana, né?
Certamente, até na comida, até na nomenclatura de pessoas, de coisas, incluindo até na adoração, até na adoração. Olha, o meu povo representava Deus invisível por bonecos. Mas chegou o colono, ele disse, esse é só um marramba, demônio. Mas em contrapartida, ele também trouxe outros bonecos, chamou santo. Santa Maria, santo, santo José. E agora vê, o que o meu povo adorava é o boneco.
E escuta, Carlos, isso que você está falando é bastante interessante, mas antes de você aprofundarmos nisso, vamos ouvir um pouco de música?
Sim, podemos.
O que você nos sugere agora?
Bem, agora é a música que eu acho certo para este momento seria a música do Dorival Caymmi.
Dorival Caymmi, aham.
Aí, Minha Jangada Vai Pro Mar.
Ah, Minha Jangada Vai Pro Mar. Perfeito. E tem algum motivo especial?
O motivo é exatamente que enquanto pensa que eu não sou nada, mas a minha jangada indo ao mar vai trazer peixe. E o peixe vai alegrar, se Deus nos ajudar. Ou seja, se Deus nos ajudar nesta luta, porque o nosso trabalho é mesmo de luta e resistência. Luta e resistência. Se Deus nos ajudar, vamos trazer peixe.
Então vamos ouvir aí Dorival Caymmi, Minha Jangada Vai Para o Mar. E no próximo bloco você aprofunda essa questão que você estava falando.
Vai sair pro mar, vou trabalhar, eu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. Minha jangada vai sair do mar. Vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Carlos Mucuta Santos. Ele é doutorando em Educação pela Faculdade de Educação da USP, na área Educação Científica, Matemática e Tecnologia. Ele também é doutor em Teologia Sistemática. É bacharel em Física pela Universidade Agostinho Neto, em Angola. Carlos, no bloco anterior, você começou a falar, antes da música, sobre aquilo que a gente poderia falar a respeito do sincretismo, né? Que você chegou a mencionar, né? A rejeição que os colonizadores tinham à religião dos povos originários ali, e que impôs, de certa forma, os santos como referência. O que isso significa?
Isso significa o seguinte: como disse em algum momento, de que o povo Tchokwe conhecia Deus como um Deus monoteico, único Deus. E o meu povo sempre dizia, Zambi Handatzizagamumona. Ou seja, nunca tínhamos visto Deus. O que quer dizer é que Deus é invisível. E nós também, o meu povo sabia também de que Zambi Titundakolaniwoma. Ou seja, Deus é um altíssimo, Deus é altíssimo. É um ser lá muito alto, fora dos seres humanos. Né? Então, este é o conceito de Deus, já adorado. E o cristianismo, quando vem, exatamente nos mostra esse mesmo Deus. Ele mostra de que Deus é eterno, Deus é altíssimo e tudo. Então, qual é a novidade? A novidade não havia nenhuma nisto, na forma como o povo Tchoko adorava a Deus. Não havia novidade nenhuma. Mas o que o colono fez? O colono tentou mostrar de que não. Esse Deus que vocês conhecem não é. Agora tem outro Deus que vocês devem conhecer. E esse aqui precisa que você se batize, você mude o nome, você mude a cultura, não sei mais quanto. Então, isso que fez o cristianismo. Então, eu, sendo cristão, sendo teólogo, pesquiso também sobre o cristianismo e as tradições africanas. O que o cristianismo vai fazendo? O cristianismo vai adotando a colonialidade europeia, certamente, para dizer de que tudo que é religião, que não é de origem europeia, é demônio, é Satanás. É Satanás. Então, a cultura que é tão boa, a minha cultura que é boa, então foi diabolizada. O colono diaboliza até a minha cultura, até meu alimento, aquilo que eu tenho que comer, diaboliza o cerca, aquilo que vem na Europa. Então, ali fica muito mal isso, essa foto aí. As pessoas assim me perguntam, mas você é cristão? Sou cristão, mas não sou cristão inconsciente, não, sou cristão, mas não sou um cristão inconsciente. Não tenho, porque o que chegou até nós, não somente a palavra de Deus que o colono trouxe, mas trouxe a cultura europeia. Então ele impôs a sua cultura sobre nós, ao invés da palavra. E essa cultura é o que ele chamou civilização. E isso não. Acredito que nós, neste momento, precisamos saber o que é a palavra de Deus que nós tínhamos, o que nós podemos receber e o que é a cultura. O que é a cultura? E nós não temos que...
E, então, assim, até pelo aspecto de imposição, né, pela religião, é uma opressão também cultural, né, que acabou sofrendo. Por exemplo, Angola hoje está vivendo uma crise política e econômica, certo?
Bem, eu não tenho olhado assim. A minha visão não tem sido essa de ver uma crise, uma que não tem isso, porque veja, às vezes as pessoas fazem algumas comparações que não devem ser, e eu gosto muito da fala do professor, o professor Roberto, até dizia, não se pode comparar o incomparável, aquilo que não é comparável não pode comparar. Olha, no dia 11 de novembro de 1975, quando Angola está se tornando independente, o Brasil completava 153 anos de independência. Está vendo esse abismo, né? De separação, né? Separado do mesmo colono. No dia 11 de novembro de 1975. Então, um país que nasce nessa idade, quando o outro já tem 153 anos de idade, você vai fazendo uma comparação? As pessoas, no Brasil tem isso, Angola tem aquilo. Não, não tem que ser assim. Não tem que ter. Você tem que ver de que o Brasil nasceu, lutou, construiu para chegar até ali. Agora, você nasceu, agora não vai ter a dimensão dela. Não vai ter. Não são coisas diferenciadas. São coisas diferenciadas. Cada um, né? É, agora, temos que progredir? Temos. Angola tem que progredir? Tem. Mas dizer, olhando muito aí, nada mal, tá triste, eu não, a minha visão não tem sido essa.
Perfeito. Vamos ouvir mais um pouco de música. O que, que você nos sugere agora?
É, neste momento, eu acho que a música que me vale aqui seria voltar ao Gilberto Gil para falar daquela música Andar com Fé.
E por quê?
É com a fé que vamos conseguir. É com a fé. Nós temos fé que vamos conseguir. Vamos, os marés são tantos, mas temos fé que vamos conseguir nesta luta.
Perfeito. Então vamos ouvir aí Gilberto Gil, Andar com Fé. Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Carlos Mucuta Santos. Ela é doutorando em Educação pela Faculdade de Educação da USP. É também bacharel em Física pela Universidade Agostinho Neto de Angola e é pesquisador de etnomatemática decolonial. Ele está nos falando sobre a questão do conhecimento desenvolvido em Angola, aí a questão aí da decolonialidade. E ele nos traz aí as epistemologias tcheco, você me corrige, por favor, a pronúncia, e quilombola.
Tchocue.
Pois é, Carlos. A questão, você é da área de física, né? É bacharel em física.
Só.
Como é que se dá a física no processo educacional angolano?
A física é dada no contexto eurocêntrico. E eu faço guerra nisso. Olha, por exemplo, eu como professor de física, meus alunos chegaram a entender e compreender bem quando eu faço comparação das medidas, por exemplo, do sistema métrico com o sistema de medida do povo tchoco. Aí os alunos me compreendem melhor. Me compreendem melhor. Porque a física é dada de forma eurocêntrica, no conhecimento eurocêntrico. Por exemplo, para construir uma casa, o povo no Camachilo não precisa de um engenheiro vindo da Europa ou da escola. Como é que o povo constrói casa? E eu digo no menino, a casa onde você vive, quem construiu? Teu pai. Mas teu pai esteve na escola? Não, não esteve na escola. Mas como é que ele construiu a casa? Esse conhecimento que você precisa saber. Porque aqui na escola você aprende a medir, mas tem que medir como teu pai mediu e construiu a casa quando você está sair. E quando depois da aula vai voltar naquela sala. Então, só comparando com o sistema de medida do povo Tchokwe, aí meus alunos me compreendem. Agora, de outra forma, eles chamam a física uma disciplina muito difícil, porque fica uma disciplina abstrata, eles falam das unidades que eles nunca viram, falam de coisas que eles nunca viram, então fica muito abstrato.
O sistema educacional hoje angolano, como você classifica?
Bem, como disse naquele momento, avançando, eu digo avançando, porque um país como Angola, com 40 e pouco anos de independência, mais 30 anos de guerra nesse intervalo, agora, nesses 20 e pouco anos, eu digo avançando. Tem melhoria para se fazer, muitas mesmo, mas está avançando. Eu digo avançando.
E outra coisa também, por exemplo, em Dundu, né, encontra algumas questões sociais também muito relevantes, né? A questão do saneamento básico e outras coisas mais. O processo educativo, ele tem contribuído para o desenvolvimento da Lunda Norte?
Veja aquilo que eu falei, por que precisamos do ensino decolonial? Porque o ensino decolonial vai falar da cidade do Dundu, mas o ensino eurocêntrico vai falar da cidade de Nova York, vai falar da cidade não sei quem. Então, aí, se o ensino for decolonial, a pessoa vai falando da geografia da Lunda Norte, vai saber como que é a Lunda Norte, qual é a dificuldade que a Lunda Norte tem. Mas no ensino que temos eurocêntrico, fala da cidade de Nova York, cidade de Lisboa. Então estuda Lisboa, não estuda Dundu. E aí não tem como ajudar o Dundu. Não tem como ajudar o Dundu. Mas as questões sociais existem, mas precisam mesmo que a escola contribua. Mas a escola vai contribuir aprendendo de Lisboa, aprendendo da coisa, da Alemanha, não da cidade do Dundu. Então a escola ali falha a missão para mim. A escola falha a missão. Porque o menino que sai na escola formado conhece muito bem a geografia, a situação da cidade da Espanha e não conhece muito bem a situação e a geografia da cidade do Dundu. Por causa do currículo que ele está seguindo.
Você vem da Universidade Agostinho Neto de Angola, né? Uma universidade tradicional muito importante. Em relação a Angola, existe uma relação entre Angola e a USP, que no entanto você está dentro do processo de convênio, né? Os estudantes brasileiros, eles têm ido para Angola para conhecer, dentro de um processo também de intercâmbio?
Sim, no Dundu tivemos já alguns estudantes brasileiros, como a Sheila, não é? Que agora já doutorou por aqui. E em outras paragens também tem havido, mas não muito. Tem mais angolanos vindo para o Brasil e poucos brasileiros indo para Angola. Acho que talvez nos próximos dias mude, né? Mas por enquanto o sistema está isso. É mais angolanos vindo para intercâmbio no Brasil e poucos brasileiros indo para Angola.
E o que você tem achado da USP?
É a casa que nos acolhe, é a casa que nos instruiu. Aliás, eu tenho aproximação com a USP desde o mestrado, porque o mestrado é exatamente desse convênio USP. Todo professor era um professor da USP e lá a universidade lá só tinha a parte administrativa. Então a USP é minha casa, a USP é minha mãe, a USP é meu formador.
Perfeito. E sobre São Paulo, Brasil, fora da USP, o que, que você tem achado?
Eu sempre considerei Brasil e Angola dois países com muita desigualdade. Muita desigualdade mesmo, né? Porque em Angola é possível encontrar um angolano lá muito em cima, outro angolano lá no fundo. E o Brasil, São Paulo também tem isso. Brasileiros lá em cima, mas brasileiros lá no fundo, a mendigar. Então, nesse ponto aí, são dois países com muita desigualdade, mas convivo bem, nunca sofri ainda algo de mal. De mal não sofri ainda, seja na igreja, seja no estou fora do curso. São Paulo, ando também por ali, nesse Brasil, em outros estados, me sinto bem.
Perfeito, nós estamos chegando ao final, Carlos Mucuta, do Diversidade, dessa edição Diversidade em Ciência de hoje. Quero muito agradecer a sua entrevista e fico o convite para que volte mais vezes no Diversidade em Ciência. Muito obrigado.
Eu que agradeço essa oportunidade, né, de fazer ouvir minha voz. Eu que agradeço, e agradeço a Rádio USP, e agradeço a USP. Agradeço o Brasil, né? As pessoas até me perguntaram, como é que eu estou falando do Choco e Quilombola? Olha, fazer uma pesquisa sobre Quilombola, para mim, é questão de consciência. Pelo menos, se o Estado brasileiro investe em mim, vou sair aqui, doutor, que recompensa tem? Pelo menos uma pesquisa. Que eu recompense, pelo menos com uma pesquisa. Então, estão além do retorno. Então, estou grato com tudo que o Brasil me deu e me faz até aqui. Estou grato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Carlos Mucuta Santos. Nós chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Carlos Mucuta Santos. Ele é doutorando em Educação pela Faculdade de Educação da USP, na área de Educação Científica, Matemática e Tecnologia. Ele também é doutor em Teologia Sistemática, é bacharel em Física pela Universidade Agostinho Neto e é pesquisador na área de Etnomatemática Decolonial. O Diversidade em Ciência tem a produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio, Roberto Cunha. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. A música incidental no Diversidade em Ciência é da etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD IRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.